Agora no programa vamos falar de mais um assunto com a Mercamia relacionado ao nosso cotidiano. E o tema de hoje é por detrás da arrogância. Será que isso atrapalha? Pois é, para sabermos, conversamos agora com a Mercamia, psicóloga e consultora de RH, que já está na linha. Boa tarde, Meire, tudo bem com você?
Boa tarde, Gustavo, tudo ótimo.
Que maravilha, é um prazer recebê-la mais uma vez aqui no nosso programa. Meire, hoje vamos falar de um assunto sério, né? Arrogância. Como nós podemos detectar que aquela pessoa é arrogante? Sempre todo mundo fala, nossa, aquela pessoa é arrogante. Como que a gente pode detectar?
É, como detectar e como tratar, né? Como lidar com esse tipo de gente. Porque assim, o que a gente mais ouve, né, nas organizações são reclamações de pessoas arrogantes. Então, normalmente é um chefe arrogante ou um colega de trabalho que é muito difícil de lidar, né? Arrogância, o que que é? Ele é um orgulho exacerbado, é um orgulho exagerado. Então, é aquele tipo de gente, por exemplo, que só aceita a sua própria opinião. Ela tem dificuldade de trabalhar em equipe, né? Porque ela acha que a opinião dela é a melhor de todas. Então, ela nunca vai ouvir a outra pessoa. Normalmente, esse orgulho exacerbado, ele vai ser transmitido através do tom de voz, né? Um tom de voz de superioridade, um olhar de superioridade, né, uma postura, né, arrogante, ela traz isso, né? Normalmente a pessoa é muito prepotente, né, ela acaba utilizando também o poder para se sobressair frente às outras pessoas e fazer valer a sua vontade, né? Então é muito comum, eu acho, nas organizações a gente encontrar pessoas desse tipo, né, pessoas que a gente acha intratável justamente por conta dessa arrogância.
Ô, Meire, e de onde surge essa arrogância? Como que a gente, né, você deu um indício, como a gente detecta? Como é que surge essa arrogância?
Por que a pessoa é assim, né?
Isso.
A gente fica pensando, poxa vida, né? A pessoa não percebe que desse jeito é pior, né? Que as pessoas não gostam e ela cria mais problemas sendo desse jeito. Uhum. Né? Então, qual é o mecanismo psicológico que está por detrás da arrogância? É a baixa autoestima. Na verdade, a arrogância é uma espécie de uma máscara de proteção que a pessoa usa para se proteger, né? Então, na verdade, o arrogante, ele é muito inseguro, no final das contas, né? Então, ela, assim, se a gente for falar que a pessoa tem uma baixa autoestima, o que que é a autoestima? A autoestima, ela é formada pela autoconsciência, ou seja, aquilo que eu conheço de mim mesmo, aquilo que a confiança que eu tenho em cima dos meus potenciais, das minhas habilidades, né? O autorrespeito e amor próprio. Então, são algumas bases aí da autoestima. Como a pessoa conhece muito pouco de si mesmo, ela não consegue ter uma autoconfiança, né? Ela não sabe exatamente até onde ela realmente pode ir, né? E aí, o que acontece? A gente tem uma coisa chamada eu real e o eu ideal. O eu ideal é uma imagem que nós criamos de nós mesmos. Então, normalmente, a pessoa se torna arrogante, muitas vezes acontece quando ela, por exemplo, ela é promovida para um cargo de liderança, por exemplo. Então, até enquanto ela fazia um trabalho operacional, ela ia super bem, bacana, simpática e tal. Mas, a partir do momento em que ela se torna chefe, vamos dizer assim, pronto, aí a gente fala, subiu na cabeça, né? Então, uhum. Tornou-se arrogante. Por quê? Porque ela não estava preparada para assumir aquele outro cargo. Então, ela cria uma imagem, tá? Então, essa é uma das hipóteses, tá? Ela cria uma imagem do que seria um bom líder, né? Um bom chefe. Então, ela cria uma imagem assim, do cara que sabe tudo, do cara que conhece todas as saídas, que ele vai que ele vai dar conta de tudo, que ele vai ser um onisciente, né? Do tipo, entende tudo, sabe, né? O que acontece. Só que o eu real não corresponde à imagem que ele criou de si mesmo, entendeu? Então, assim, a pessoa gostaria de ser uma coisa, mas, na verdade, ele não é tudo aquilo. Só que ele se apega a essa imagem daquilo que ele gostaria de ser e fica alimentando esse tipo de imagem. Como na cabeça dessa pessoa, reconhecer, por exemplo, que não sabe é um sinal de fraqueza, então ele não pode, ele não pode perguntar coisas para outras pessoas e também não pode demonstrar que ele não sabe.
Exatamente.
Então o que ele faz? Ele veste a capa da arrogância, porque arrogância o que é também? É você mostrar que você sabe tudo. Uhum. Né? Que você, a tua opinião é a melhor, né? Então, por um mecanismo de defesa, para proteger aquela imagem, o arrogante, ele se se possa, ele usa o poder que ele tem, né, para falar, olha, é a minha opinião e ponto final. Isso faz com que as pessoas se afastem dele, o afastamento das pessoas também é um mecanismo de defesa, inconsciente, é claro que ninguém faz isso de propósito, né? Mas é uma forma de manter as pessoas à distância. Você pode ver que o arrogante, ele não tem muitos amigos.
Exato. Né?
Ele não, as pessoas não querem chegar muito perto dele. Por quê? Porque normalmente é uma pessoa de trato muito difícil. Né? E aí, o que na verdade ele faz é justamente manter as pessoas à distância, porque... Na fantasia dele, as pessoas estarem muito próximas é um perigo, porque vai ver que ele não sabe tudo, uhum. que ele tem inseguranças, que ele é um ser humano normal, entendeu? Então, como ele não quer mostrar isso, então ele usa essa carcaça que mantém as pessoas à distância. Né? Então, de onde vem isso? Né? De onde vem essa baixa autoestima? Normalmente de alguns episódios lá atrás, né, na infância, que fizeram com que ele entendesse... Né, que era muito, muito difícil, né, você mostrar fraqueza, de você mostrar que não sabe, né? Então, existe uma crença inconsciente, né, e errada de que você mostrar, por exemplo, que não sabe alguma coisa e perguntar, que aí é um bom exercício de humildade, né, é ruim, né, significa mostrar que você é fraco. Né? E no mundo corporativo, a gente vê muita gente arrogante, por quê? Porque as pessoas acreditam que a pessoa, o profissional de sucesso é o profissional que sabe tudo, né? não é um profissional humilde. Né? Então, assim, não combina com a imagem que as pessoas fazem, você entendeu? Né? Então, por isso que nesse ambiente é um ambiente onde a gente encontra muita gente arrogante.
Ou seja, para ele, humildade seria como se fosse um sinal de fraqueza,
uma
é isso?
Fraqueza, isso. E o que significa a humildade? A humildade é você olhar para si mesmo, reconhecer que você não sabe tudo. E ao mesmo tempo, e o mais importante, é você não deixar de gostar de si mesmo. Por conta disso. Né? Nós somos humanos, a gente não tem obrigação de saber tudo, não é? Assim, o que a gente não sabe, a gente pode buscar o aprendizado. E sem humildade, Gustavo, a gente não tem aprendizado. Porque a partir do momento que você acha que você já sabe tudo, você não vai querer estudar qualquer outro, afinal de contas, você já sabe tudo. Né? Então, a arrogância, ela também elimina o processo de aprendizagem. Né? Então, é importante o quê? Que a gente sempre esteja se policiando, porque normalmente a pessoa que é arrogante, ela não faz tudo isso de propósito. Ela faz isso porque é uma pessoa assustada, entendeu?
Uhum.
Né? Então, uma das coisas que eu vejo, por exemplo, eu fico pensando assim, como é que a gente lida, então, com uma pessoa que é arrogante demais?
Interessante,
né?
Hein?
Né? Então, eu vou falar de dois pontos agora.
Certo.
Primeira coisa é como a gente lida com pessoas arrogantes. O segundo ponto é como não se tornar um arrogante.
Exatamente.
Porque nós podemos ser arrogantes sem perceber.
Uhum.
Né?
Porque entendeu? Pode então, acontecer então, isso, Meire, da gente se tornar arrogante sem que a gente perceba?
Sim, pode. Normalmente o arrogante, ele não tem muita clareza disso,
uhum.
né? Ele acha o quê? Ele acha que as pessoas que não têm argumento suficiente para poder fazer um debate com ele não percebe que ele se exalta, ele não percebe que ele usa a força, que ele usa o poder para fazer valer as suas opiniões, né? Porque o medo que ele tem... É inconsciente, a autoestima baixa é inconsciente, né? Então, o tempo todo, existe uma deturpação, né, dentro da cabeça do arrogante, né, em que ele modifica os dados de realidade para manter aquele sisteminha psicológico que existe na cabeça dele, né? Então, ele fica assim, não, eu sou aquela pessoa forte, eu sou a pessoa que sabe tudo, eu sou uma pessoa... que trabalha bastante, quer dizer, então o tempo todo também o arrogante, ele fica lembrando a ele mesmo e as outras pessoas que ele é muito bom, entendeu? Então ele fala, por que eu trabalhei em tal lugar? Por que eu faço isso? Por que eu faço assado? Por que se não sou eu aqui? Nada disso daqui funciona? Quer dizer, ele é tão egocêntrico, né, que ele se põe sempre no, como um sol, né, no centro de todas as coisas, né, como se nada funcionasse sem ele, né? Mas... Veja, isso nada mais é que um mecanismo de defesa da insegurança. Então, o tempo todo ele tem que alimentar na cabeça dele que ele é bom,
uhum.
né? Ele alimenta a imagem dele. Então, como ele faz isso? Falando para ele mesmo e falando para os outros. Para lembrar os outros também. Ó, lembra que eu sou bom, hein? Gente, lembra aí que eu sou o melhor, entendeu? né? Então, por isso que o arrogante também ele vive contando seus louros o tempo todo, né?
Certo.
Então vamos lá. Como vamos é que lá, se você tem um chefe chato, se você tem um chefe muito arrogante, né? Como é que você lida com ele? Né? Primeira coisa, primeira dica é você mostrar que você está lá para ajudá-lo e não para competir. Porque uma vez que você já entende que a pessoa tem uma dificuldade e ele faz isso não por maldade, mas porque ele é uma pessoa assustada, já muda o teu ponto de vista. É, então, assim, mostra para ele, então, que você não está lá competindo, que você está lá como um parceiro de trabalho, que ele não precisa se preocupar com você, que você não vai tomar o lugar dele. Né? Então, se coloca como colega, como amigo mesmo. Aí, é mais fácil você se aproximar e ganhar a confiança dessa pessoa. Né? Uma vez que você ganha a confiança, você pode abrir um espacinho para você dar feedbacks para essa pessoa. Como é que a gente dá feedback? Mostrando para essa pessoa que o jeito como ela se comporta não é positivo. Que aquele comportamento que ele tem traz consequências negativas para o resultado do trabalho. Então, como que a gente dá feedback? Primeiro, você sempre comenta alguma coisa positiva. Depois você vai para o ponto que precisa ser melhorado. Então você fala assim, poxa, nossa, eu gostei muito dessa sua proposta. Né? Mas, aí você vai para o ponto que precisa melhorar. Né? Mas, por exemplo, o fato de você chamar as pessoas da equipe de incompetentes durante a reunião, isso gera uma insatisfação. Você vê, aí você vai para os dados reais. Você olha, fulano de tal reagiu dessa forma, ciclano reagiu dessa forma, teve impacto negativo no nosso rendimento. Entendeu? Então você mostra para a pessoa, não com fatos subjetivos, mas com fatos objetivos, que a pessoa consegue enxergar que aquele comportamento que ele tem não está sendo positivo. Né? E depois você vai, você também precisa exercitar a tua própria autoconsciência também quando você lida com o arrogante. Porque muitas vezes a gente se sente ofendido, né, com o arrogante, né, mas é porque a gente também é arrogante. Né? Quer dizer, se você se sente muito ofendido pelo que o arrogante está fazendo, é porque existe também o arrogância dentro da gente.
Olha só, né? Aí é complicado.
Entendeu? É, a gente, ele pega justamente no nosso ponto fraco também. É. Né? Então é importante a gente começar a perceber por que eu me ofendo com tanta facilidade com aquela pessoa. Né? Sendo que eu sei que aquela... Porque normalmente o arrogante ele vai bater aonde? No meu orgulho. Uhum. Entendeu? Né? Se o meu orgulho também é exacerbado, eu vou me ofender com mais facilidade. Entendeu? Se toda hora estou com raiva daquela pessoa, e se eu já entendo que o mecanismo funciona desse jeito, psicológico, né? Funciona desse jeito, que é uma pessoa que, na verdade, é muito insegura, né? Poxa, então por que toda hora eu fico com tanta raiva? Né? Porque o cara está pisando toda hora no meu calo também é o mesmo calo, é o calo do orgulho exacerbado.
Olha só, hein?
Entendeu? Então, assim, toda vez que a gente se incomoda muito com o comportamento de outra pessoa, a gente tem que olhar para a gente mesmo, para saber onde é que está pegando o negócio. Né? E aí algumas dicas também para a gente não cair na armadilha da arrogância. Né? O ponto mais importante é a gente ter autoconsciência, a gente conhecer a gente mesmo. Quanto melhor a gente se conhece, melhor vai ser feito o ajuste entre aquilo que eu sou e aquilo que eu gostaria de ser. Então, assim, quanto maior for a discrepância entre essas duas imagens, aquilo que eu gostaria de ser e aquilo que eu realmente sou, pior vai ser. Então, assim, o correto seria que houvesse um ajuste entre o que eu gostaria de ser e aquilo que eu realmente sou, né? De forma que eu consiga sempre melhorar aquilo que eu sou, então, mas que não seja tão discrepante. Né? Então, é importante que a gente tenha lá uma imagem, uma autoimagem de uma pessoa melhor. Acho que todo mundo gostaria de ser uma pessoa mais paciente, uma pessoa mais perseverante, uma pessoa mais, mais amorosa, né? Acho que todos nós gostaríamos de ser pessoas melhores. Acho que a gente vive todos os dias buscando isso. Então é importante a gente ter essa imagem que eu gostaria de ser. Mas que ela não seja tão fora da realidade, né? Daquilo que eu sou, realmente.
Com
né?
certeza.
Que alguma coisa seja plausível para eu conseguir alcançar aquilo ali, né? E aí eu preciso o quê? Desenvolver a autoconfiança em mim mesma. Para que eu não fique usando mecanismos psicológicos, de defesa, para me defender de fantasias. Porque o arrogante se defende de uma fantasia da cabeça dele. Ele cria os inimigos, ele cria assim, aquela imagem que é muito falsa de si mesmo, né? E depois ele fica tentando proteger aquela imagem. Né? Então, assim, porque ele faz isso justamente porque ele é inseguro. Né? Então, a autoconfiança, a gente só consegue A gente só consegue aumentar a autoconfiança no dia a dia. Como é que eu faço isso? Quando eu tenho uma coerência entre aquilo que eu penso de mim mesmo, aquilo que eu falo de mim mesmo e aquilo que eu realmente faço. Né? Então, quando eu digo assim, olha, eu sou uma pessoa paciente. Né? Então, quando eu consigo ter no meu comportamento, observar que eu realmente tenho paciência, e ser paciente não significa ser passivo. Né? Ser paciente significa você manter a paz. Né? Ser paciente é isso, é você tomar decisões de forma que você mantenha a paz. E não que você seja passivo, né? Nada, tem gente que confunde, né? Ser paciente e não fazer absolutamente nada. Né? Ser passivo demais, não é isso. Né? Então, por exemplo, se eu falo, olha, sou uma pessoa determinada, sou uma pessoa perseverante, eu consegui enxergar no meu comportamento do dia a dia quando eu sou perseverante, né? Em que momentos eu venço a minha preguiça, em que momentos eu realmente vou lá e faço um pouquinho a mais. Né? Então, assim, quando eu enxergo aquilo que eu determinei para mim mesmo, isso vai aumentando a minha autoconfiança. A partir do momento que eu tenho uma autoconfiança maior, eu tenho um autorrespeito maior por mim, ou seja, eu olho para o espelho e gosto daquilo que eu estou vendo. Né? Então, isso faz com que eu consiga gostar mais de mim mesmo. Por que isso é importante? O amor por si próprio é importante porque se você não ama a si mesmo, você não vai conseguir amar a outra pessoa. Né? Então, num relacionamento, pode ser de trabalho, num relacionamento com outras pessoas, o amor é importante. Então, a pessoa que cobra muito de si mesmo, por exemplo, que é muito duro consigo mesmo, com certeza vai ser muito duro com a outra pessoa. Né? Então, assim, o aprendizado é sempre interno. Se você quer ser uma pessoa melhor com as outras pessoas, você tem que ser uma pessoa melhor consigo próprio. Então, amar a si mesmo, aceitar que você não sabe tudo, perdoar a si mesmo, quer dizer, perdoar os seus defeitos, perdoar que você não sabe tudo, que você errou, que você passou nervoso, que você falou sei lá o que para outra pessoa. Então, assim, quando a gente consegue perdoar as nossas dificuldades, né, as nossas inseguranças, quando o arrogante consegue perdoar a ele mesmo, dizendo assim, puxa vida, eu não sou tudo aquilo, né? Eu tenho uma parte de mim que é muito frágil, é uma parte de mim muito ruim que eu não gostaria de ter. Né? Não é que é ruim, é que a gente não gostaria de ter, porque não combina com a imagem que a gente fez. Uhum. Né? Quando a gente consegue entender que a gente tem essa parte sim, e que a gente aceita isso como parte da nossa personalidade, aí fica mais fácil, porque eu estou tolerando dentro de mim algo que eu não gostaria. Da mesma forma, eu consigo, então, tolerar com os outros coisas que eu não gostaria que as outras pessoas tivessem. Né? Então, o bom relacionamento fora, ele vem de um bom relacionamento interno. Né? Então, você pode ver, se a pessoa é muito bagunçada fora, é porque ela é muito bagunçada dentro. Isso vale até para mesa de trabalho, vale para a vida, né? Como as pessoas levam a vida. Tem gente que é bagunçada com tudo, tem uma vida financeira muito bagunçada, uma vida amorosa muito bagunçada. Então, quando você começa a ver muita bagunça fora, é porque dentro da pessoa também não existe paz. Então, ela não consegue passar essa paz para fora porque não tem dentro, né? Vira um caos. Né? Então, eu sempre costumo dizer assim, que quando a pessoa ela tem muito caos dentro de si, ela vai jogar isso para fora, porque é o que ela tem para dar, entendeu? E a gente faz isso de uma forma muito inconsciente. Então, a melhor arma que a gente tem para lidar com tudo isso é conhecendo a si mesmo, né? É tendo essa autoconsciência.
Exatamente, conhecer a si mesmo e não cair na armadilha da arrogância se tornaram, não é mesmo, né, Miriam?
Isso, é verdade, né?
Miri, gostaria muito de agradecê-la pela sua participação aqui no nosso programa. Foi um tema sensacional, acho que é muito esclarecedor, né?
É verdade, é verdade. É bom para a gente pensar, né, Gustavo?
Exatamente.
Porque a gente gosta muito de apontar o dedo para o outro, mas às vezes nós somos vítimas da nossa própria arrogância.
Exatamente.
Principalmente quando a gente se ofende demais, né?
Quando se ofende demais, né?
Isso, você pode prestar atenção que ali tem.
Que ali tem, né? Tá certo. Miri, gostaria muito de agradecer pela sua participação e contar com você na próxima semana com mais um assunto interessante, hoje no qual nós abordamos aí a arrogância, né? A arrogância que interfere demais não só no trabalho, mas também na vida pessoal das pessoas.
Ah, com certeza, verdade.
Miri, meu muito obrigado para você, até a próxima.
Obrigada a você, Gustavo, até mais.
Até mais, tchau, tchau.
Tchau.